Nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado para conosco, pela tua graça. Te agradecemos pela obra do Senhor Jesus Cristo, pela tua orientação, pela tua direção, através do teu Espírito. Nós te agradecemos hoje por mais esta oportunidade de estarmos aqui para ter os nossos corações voltados para ti, para te prestar culto em conjunto com os irmãos. Nós queremos te pedir pelos irmãos que estão viajando, pelos irmãos que não estão bem de saúde, que não puderam vir. Queremos te pedir para que tu nos abençoes aqui, para que tu estejas abençoando as crianças lá embaixo e aqueles que estarão ensinando e cuidando delas. Guarda-nos aqui agora, de maneira que possamos ter a nossa atenção voltada unicamente para ti, para a tua palavra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Prosseguindo no estudo de Colossenses, vamos ler novamente Colossenses 3, de 9 até 12. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Nós já vimos o contexto em que isso aqui vem, nós vimos na semana passada que, naquele finzinho do capítulo 2, está falando que essas atividades externas não têm valor nenhum contra os desejos da nossa natureza pecaminosa. Depois vem esse trecho em que aparece três vezes a palavra pois, portanto, assim sendo, em vista disso, né? Então, em vista disso que acabou de ser dito, que isso não tem valor nenhum, vocês devem buscar as coisas do alto. Lá no comecinho do capítulo 3, versículos 1 e 2, pensar nas coisas do alto, né? Nós vimos que isso é importante e a nossa motivação para isso qual é? Nós somos ressuscitados com Cristo, está escrito ali, No versículo 1, no versículo 2, nós morremos com Cristo, e no versículo 3 e no versículo 4, nós vamos participar da glória de Jesus Cristo. Esses são os motivos que nos impulsionam para ficar pensando nas coisas do alto e não nas daqui da terra, né? Vem um outro pois, portanto, em vista disso, aí no versículo 5. Então, por causa disso que acabei de dizer, aí vem dois verbos no imperativo, que são ordens, né? Fazei morrer e depois despojai-vos. Fazei morrer a vossa natureza terrena e das cinco coisas que pertencem à carne e das quais nós temos que nos desfazer. E depois despojai-vos das mais cinco coisas, são dois conjuntos de cinco coisas, né? Fala agora, porque vocês já se despiram do velho homem, se vestiram do novo, que se renova e vai crescendo, até segundo a imagem daquele que o criou. Daí ele fala, revesti-vos, pois, outra vez, portanto, em vista disso, por causa disso, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e daí vem cinco coisas que nós devemos fazer. Então, nós vimos, tem coisas que não devemos fazer, pertenciam ao velho homem, são citados dois conjuntos de cinco, e agora um conjunto de cinco de coisas que devemos fazer. Não basta nos despirmos do velho homem, mas temos que nos vestir do novo. Esse vestir do novo é ter um comportamento de acordo com aquilo que a gente já é. Nós vimos que antes de falar nesse revesti-vos, pois, como eleitos de Deus santos e amados, daí começa, de ternos afetos, de misericórdia, bondade, humildade, etc. Ele começa falando da posição, como eleitos de Deus santos e amados. E nós vimos que isso é absolutamente fundamental. Por quê? Não adianta, eu Insisto nesse ponto. Não adianta esta obediência que é a execução externa de alguns atos. Isso não é obediência do ponto de vista de Deus, né? Nós já vimos em Efésios 6:6 que nós devemos obedecer ou fazer de coração a vontade do Senhor. Fazer de coração. Quando a Bíblia está falando em obediência, ela está falando de alguma coisa que é feita de coração. Não é o cumprimento de algumas coisas externas. Por que não é? Eu fazer alguma coisa externamente é uma tentativa de imitação de um fruto bom, mas a árvore não foi mudada. E o importante para Deus, a obediência, a boa obra, é o resultado de uma árvore que foi transformada, né? Então, se a árvore não foi transformada em árvore boa para dar fruto bom, é uma árvore tentando fazer um fruto bom. Nenhuma árvore fica boa tentando imitar um fruto bom. Isso seria só uma parte externa de aparência. Por isso é importante nós voltarmos nesse ponto. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Daí ele fala do que nós temos que nos revestir. Primeiro ele fala da posição. Vocês não estão em Adão, vocês estão em Cristo. Vocês foram transportados do império das trevas para o reino de Jesus Cristo. Então, essa transformação, vocês passaram da morte para a vida. Agora sim, que vocês já estão em Jesus Cristo, agora vocês vão fazer isso que eu vou falar. Então, o cristianismo não é fazer coisas, mas é uma transformação interna que possibilita o relacionamento com Deus. E daí as coisas vêm por consequência. As boas obras foram preparadas para aqueles que já estão em Jesus Cristo. Então, por isso que é importante essa parte, como eleitos de Deus, santos e amados. Então, nesta posição, já que vocês estão nessa posição diante de Deus em Jesus Cristo, façam isso. Nós começamos a ver a semana passada esses eleitos de Deus. São eleitos de Deus. Esse de Deus é que pertencem a Deus e que foram escolhidos por Deus. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, aquilo é 1 Pedro 2:9. Povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita. Nós somos povo de Deus. Daí fala, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, do império das trevas para o reino de Jesus Cristo, da morte para a vida. Então, eleitos de Deus, povo que pertence a Ele, eleitos que pertencem a Deus e eleitos que foram escolhidos por Ele. Nós vimos em Marcos os eleitos que Ele escolheu. Ele é o agente da escolha. Os eleitos que Ele escolheu. Então, fala quem foi o agente, quem escolheu. Então, quando fala em eleitos de Deus, são que pertencem a Ele e foram escolhidos por Ele. Nós vimos que quando se fala na eleição, até falei que fui tentado a não abordar esse assunto, mas é importante nós estarmos falando nisso, a eleição ou a predestinação. Vimos que não são a mesma coisa, mas normalmente se fala como sendo a mesma coisa, predestinação ou eleição. Existem irmãos que ficam muito chateados quando se fala em predestinação. Não podem ouvir falar em predestinação. Ficam zangados porque se fala em predestinação. Citei aqui o caso do indivíduo que fala, eu prefiro ir para o inferno do que acreditar num Deus que faça isso, né? Outro dia, algum tempo atrás, eu vi na televisão um pastor falando, nós temos livre-arbítrio, esse negócio de predestinação não existe. Não adianta eu chegar e falar que não existe. A Bíblia fica falando nisso, né? Esse negócio de predestinação não existe. Então, nós temos que abordar um pouquinho isso. E vimos que Deus aqui ele está revelando alguma coisa que a nossa mente não tem capacidade de compreender. É interessante que às vezes muitas coisas a gente fala, e eu também faço isso, né? Poxa, eu gostaria de saber mais sobre isso, aqueles assuntos. Parece que Deus faz de propósito, eu não vou falar porque vocês não vão entender. Mas algumas coisas ele falou porque eram essenciais para nós. Que eu sempre cito aqueles três casos básicos. Para nós era essencial ele falar na Trindade. Nós temos que saber que Jesus Cristo é Deus, que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus. E não entendemos. Era muito importante para nós entendermos a obra da salvação, da mediação de Jesus Cristo, falar na dupla natureza de Jesus Cristo. Ele era 100% Deus e 100% homem, completamente Deus, completamente homem, e nós também não entendemos. E aqui ele fala disso, que ele é absolutamente soberano sobre a sua criação, está no controle de absolutamente tudo o que acontece, e fala também que os homens são responsáveis diante dele, por suas escolhas, pelas decisões que tomam. Também não entendemos. Então precisamos tomar cuidado se às vezes nós não queremos que Deus revele verdades espirituais ou nós queremos que verdades espirituais se encaixem naquilo que nós achamos. E quando não se encaixa, eu rejeito. Esse caso, embora quase todo mundo... Todos os cristãos dos vários grupos creiam na Trindade sem entender, creiam na dupla natureza de Cristo, 100% Deus, 100% homem, sem entender. Quando chega aqui, em geral, se opta por uma das duas verdades. Por quê? Eu não entendo, fica mais fácil eu entender a absoluta soberania de Deus e tirar a responsabilidade do homem, que muitos falam, então o homem é um fantoche. Não é isso que a Bíblia fala. Ou falar, nós decidimos, nós temos livre-arbítrio e Deus não tem soberania sobre a sua criação, que é o que a imensa maioria das igrejas hoje acredita, né? Mas nós temos que falar um pouquinho sobre isso, sobre a predestinação ou a eleição. Nós lemos na semana passada vários textos, não vou ficar voltando, lemos alguns, a quantidade é muito grande, mas eu li só alguns que falam de predestinação. Eu queria chamar a atenção para um aspecto, e eu não gosto de tratar muito de assuntos assim, porque pode dar a impressão que a gente fala, não, olha, nós estamos certos e o resto do mundo está errado, ou os outros grupos estão errados. A ideia não é essa. A ideia é que nós sejamos firmes naquilo que acreditamos. Assim como eles talvez estejam firmes naquilo que acreditam e acham que eles estão certos e nós estamos errados. Existe isso hoje. Praticamente todos os grupos religiosos têm uma determinada linha, tanto de doutrina como de conduta, e eles acham que estão certos. Em que sentido estão certos? Cremos que esse seja o caminho. Cada grupo religioso, cada denominação, cada igreja é assim, né? Com isso nós não estamos dizendo, os outros estão errados. Nós estamos dizendo, essa é a nossa maneira de ver. Talvez quando chegar no céu todos estejamos errados, né? Então, é a nossa maneira de ver. Agora, nós temos que estar firmes. Normalmente, pela dificuldade vamos dizer, de conciliar a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, tende-se a diminuir a importância de um e aumentar o do outro. Sempre. E aí fica fácil de eu entender. Se eu aceitar uma verdade e negligenciar a outra, ou o contrário, fica fácil porque daí encaixa na minha mente. O difícil é, existe a soberania absoluta de Deus, existe a responsabilidade humana, porque a Bíblia fala assim. E nós não podemos escolher, eu vou ficar de um lado ou de outro. Nós temos que encarar as duas. Quando se tenta mostrar que o homem tem responsabilidade, normalmente é usado um verbo aqui que aparece no Novo Testamento, é usado para dizer, não, Deus escolheu ou predestinou porque ele previu, ele já sabia o que ia acontecer, então ele previu. Então eu gostaria que a gente estivesse firme para mostrar que a Bíblia realmente não fala isso, né? Tem alguns versículos, vamos abrir, eu só vou citar alguns, eu quero passar rápido nessa parte, mas eu acho importante a gente estar firme, porque depois alguém chega na televisão, fala, não, esse negócio de predestinação não existe, é bobagem. A gente tem que estar firme na nossa posição, né? Eu vou abrir em Romanos 8, que é um texto bastante citado, né? A gente cita muito Romanos 8, todas as coisas, 8:28. todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E falam no 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Então, aos que de antemão conheceu. Então, é muito usado, olha, ele conheceu, ele sabia, ele já conhece tudo. Então, antes da fundação do mundo, ele já conhecia, ele já sabia quem ia crer. Então, ele predestinou. A base da predestinação é o pré-conhecimento. Olha, aos que de antemão conheceu. Se a gente for ver no, um pouquinho adiante, em Romanos, mesmo, capítulo 11, falando do povo escolhido de Deus, que era Israel, o que que fala no versículo 2, Romanos 11, 2? Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. A mesma coisa, dá a impressão que ele escolheu porque ele já conhecia, ele já sabia que esse povo era assim, assim, então ele escolheu por quê? Porque ele já sabia, né? Se a gente for lá para a primeira carta de Pedro, tem uma meia dúzia de versículos desse tipo, eu não quero citar todos. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 2, fala, está falando Pedro, apóstolo, aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. A presciência, o verbo é exatamente o mesmo lá, é o pré-conhecimento. Ah, eles foram eleitos porque Deus os conhecia antes. Ele sabia o que, como é que eles iam ser, sabia que eles iam crer, então ele escolheu. Nós temos que tomar muito cuidado para ver o que a Bíblia está dizendo e não aquilo que nós queremos para que se encaixe no nosso pensamento. Quando a Bíblia fala nesse verbo predestinar, é traduzido também como predeterminar ou pré-ordenar, só tem um sentido. Só tem um sentido. Alguém decidiu antes o que ia acontecer. Determinou antes o que ia acontecer. Já deu o destino antes de acontecer. Não tem dupla interpretação, só tem essa interpretação. Mas o verbo conhecer na Bíblia, não. O verbo conhecer, seja no hebraico, seja no grego, seja em português, tem mais de um sentido. Em português também é a mesma coisa. O verbo conhecer tem o sentido de tomar conhecimento, tomar ciência ou ter um relacionamento, em vários níveis de relacionamento. Nós, em português, usamos assim. Então, nós usamos como ter conhecimento de alguma coisa e usamos como ter um relacionamento. Se alguém me perguntar, num sentido, se eu conheço o presidente Lula, eu digo conheço, já vi muitas vezes, ouvi na televisão. No outro sentido, eu não conheço, nunca encontrei com ele. Ele não é meu conhecido. Quando eu chego e falo, não, eu conheço o deputado fulano de tal, não é porque eu vi na televisão, é porque eu tenho um relacionamento com ele. Então, a gente precisa tomar cuidado, isso é muito comum. Nós falamos, eu conheço o fulano de tal, implicando no relacionamento. Todo mundo no Brasil conhece o Lula, mas poucos o conhecem nesse sentido, de um vai na casa do outro. Aqui é muito comum. Aqui, uma vez, eu falando com o irmão, que eu cito sempre, por exemplo, o Ari Veloso. Né? Você conhece o Ari? Não, eu não conheço, mas já ouvi falar muito dele. Já ouvi falar muito, eu conheço, eu sei que ele existe. Né? Já ouvi pregação dele, mas não conheço. Quer dizer, eu nunca encontrei com ele. Ele não vai na minha casa, eu não vou na casa dele. Existe isso em português. Existe isso nas línguas originais. E a Bíblia usa muito conhecer como ter um relacionamento com a pessoa e não ter conhecimento de que a pessoa existe. Vamos ver algumas coisinhas? Só tendo em mente essas duas coisas, eu gostei. Vamos abrir lá em Gênesis. Em Gênesis, no capítulo 3, a gente vê o mesmo verbo usado em sentidos diferentes. Olha no Gênesis 3, 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres se abrirão os vossos olhos. Esse sabe, ele conhece. Ele tem conhecimento disso. Ele sabe, ele conhece. É o mesmo verbo. Esse mesmo verbo no original está no capítulo 7, no versículo 7, 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, o verbo é o mesmo, conhecendo, tomando ciência de que estavam nus, eles fizeram, cozeram folhas de figueira. Eles sabiam. Se a gente for um pouquinho mais adiante no capítulo 12, lá o Abrão, quando ele fala da Sara, né? Bem sei que és mulher formosa, eu sei que você é bonita, então nós vamos falar para eles que você é minha irmã e não minha mulher, senão eles me matam para ficar com você. Eu sei, eu tenho conhecimento. Agora, o mesmo verbo, ele é usado no original, só que até nas traduções, eu tenho aquela tradução da edição revista e corrigida, não essa revista atualizada, que eles mantêm o verbo conhecer. Quase todas as traduções já colocam no outro sentido, só para não confundir quem lê, porque tem duplo sentido. Vamos abrir aí mesmo em Gênesis 4, só para vocês terem uma ideia. Gênesis 4, 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Coabitou. Teve relacionamento sexual com ela. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Esse coabitou é conheceu. É o mesmo verbo que fala lá. Deus sabe no dia em que... E eles, percebendo que estavam nus... Não. É o mesmo verbo. No 17 é a mesma coisa. Coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. No 25, tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho. Não é que ele tornou a conhecer. O verbo no original é exatamente, tornou a conhecer. Pô, ele já conhecia, vai conhecer de novo? Não. Ele teve novamente relacionamento com ela. E é interessante que existem várias outras palavras que são usadas. Vamos abrir ali em 1 Reis 1:4, que fala do Davi. O Davi, quando estava velho, ele não conseguia se esquentar, ele ficava com muito frio, e alguém teve ideia, vamos arrumar uma moça para que eles durmam abraçados para esquentar o rei. O que que fala aí? Rei, 1 Reis 1, sendo Davi já velho, entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então o que disseram? Procure-se para o rei nosso Senhor uma jovem donzela que seja perante o rei, tenha cuidado dele e durma nos seus braços para que o rei nosso Senhor se aqueça. Então procuraram tal. Olha o versículo 4. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. É o mesmo verbo que está lá atrás. Não a conheceu. Não teve relacionamento com ela. Será que ele não conhecia? Dormia junto, dormia abraçado com ela. Não a conheceu. Não é tomar ciência, é ter relacionamento. Aparece aí coabitar, possuir. Aparece em muitos lugares. E as jovens eram virgens. No original não está assim. Eram jovens que não conheciam homens. O termo é esse, não se relacionaram com homens. Chega até a ser usada a palavra como sentido de forçar ou violentar a pessoa, uma mulher. Então, é nesse sentido muito usado. Eu gostaria de abrir em 1 Crônicas 28:9. O Davi está falando com o Salomão, que vai assumir o reinado, né? 1 Crônicas 28:9, depois vem o templo, a dedicação de todo o material do templo, a oração de Davi, mas no versículo 28, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária e assim por diante. O Salomão era grande, ele já era homem feito, e ele ia assumir o reinado. Ele conhecia o Deus do pai dele, ele sabia quem era. O que que é esse conhece? Ama o Deus do teu pai. Tenha um relacionamento com o Deus do teu pai. É isso que ele está falando. Assim como eu tive, eu quero que você tenha. Não é tome conhecimento de que esse Deus exista. Tem nada a ver com isso. Eu gostaria de chamar a atenção para um versículo de Amós 3:2. Esse aqui me chamou a atenção porque são textos muito semelhantes que na própria Bíblia eles traduzem de maneira diferente. Amós 3:2. Nessa minha tradução está: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Esse escolhi aqui é conheci, é a mesma palavra. Somente a vós outros vos conheci. E aqui está escolhi. Esse aqui, o que o Amós está fazendo é citar Deuteronômio 7:6. Eu vou abrir ali em Deuteronômio 7:6. Se os irmãos não quiserem, mas Deuteronômio 7:6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu. Mesma coisa, ele te conheceu. É interessante que eles colocam como escolher, quando está escrito conhecer. Eu tive um relacionamento com você. Teve um relacionamento. Antes de nascer, Deus já nos escolheu, já se relacionou conosco. Nós ficamos presos ao tempo, Deus não. Deus não está preso a esses parâmetros de espaço e tempo, que toda a criação está encerrada nesses parâmetros de espaço e tempo. Deus não é a criação, ele é o Criador. Então, eu já escolhi vocês. Então, quando fala que ele de antemão conheceu, não é que ele previu o que você ia fazer, que ele soube como você seria. Ele já se relacionou conosco. Vamos ver no Novo Testamento, vamos ver em Mateus 1:25, que é o texto bastante conhecido aqui do Novo Testamento, porque ali nós vimos no hebraico, aqui no grego é exatamente a mesma coisa. Mateus 1:25, está falando do José e da Maria, né? Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Contudo, não a conheceu. Quer dizer, não teve relacionamento sexual com ela. O verbo é conhecer. Se nós formos ver lá em cima, olha lá. Ora, no versículo 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, sem que tivessem conhecido, achou-se grávida. Ela estava desposada. O José não a conheceu, não é porque ficou conhecendo, muito prazer, não é isso. Ele não teve relacionamento com ela. O casamento, o matrimônio na época de Jesus Cristo era diferente do nosso. Ele tinha três fases, o matrimônio. A primeira fase era um compromisso. Esse compromisso era feito entre os pais do noivo e da noiva. Era um compromisso que eles assumiam. Nessa fase de compromisso, que os filhos estavam comprometidos, os pais do noivo e da noiva podiam modificar o compromisso, podiam quebrar esse compromisso de comum acordo: nós não queremos mais que os nossos filhos se casem, e pronto. Nessa fase, que é a fase do compromisso, os pais poderiam quebrar. Depois vem a fase do noivado. Na fase do noivado, o noivo ia na casa da noiva, na casa da noiva eram trocadas promessas na frente da família, exatamente como a gente faz nos casamentos de hoje. Não, nós vamos ser fiéis, eu vou cuidar de você, aquele negócio todo. Então tem aquelas promessas do noivo para com a noiva perante a família. A partir dessa fase, o compromisso não poderia mais ser desfeito. Se ele fosse desfeito, seria como um divórcio. Se um dos dois morresse, o outro era considerado viúvo. O noivo morreu, a noiva é viúva. Eles nunca dormiram juntos, a noiva é viúva. Porque a partir desse compromisso, eles são considerados casados, mas não moram juntos. A terceira fase é o casamento. O noivo vai com os amigos dele até a casa da noiva buscá-la. Daí vem em cortejo a noiva, todos os familiares do noivo, e a festa é na casa do noivo. Esse é o casamento. Se a gente lembrar do primeiro milagre de Jesus, num casamento em Caná da Galileia, o que acontece? Jesus transforma água em vinho, o responsável chama o noivo e fala: mas todo mundo põe um vinho bom e depois já beberam bastante, põe um de qualidade inferior. Você fez o contrário. Ali fala, ele chamou o noivo. Por quê? É na casa do noivo. Se fosse na casa da noiva, ele ia chamar o pai da noiva, quem fosse o responsável. É na casa do noivo que acontece o casamento. Aqui, nessa fase, ela já estava desposada, estava casada, ela estava comprometida, era nessa fase de noivado, mas não tinham dormido juntos. Então nós temos que ver que era ver o costume da época, porque hoje a gente lê, ó, mas se ela estava casada, como é que ele não tinha dormido junto? É só entender como era na época. Mas fala lá no 25, ele não a conheceu. Se a gente for aí mesmo em Mateus, no capítulo 7, isso aí também é muito interessante, no versículo 23, não precisa pegar todo o contexto, Mateus 7, 23, falando daqueles que profetizaram, expeliram demônios, fizeram muitos milagres em nome de Jesus Cristo, ele fala, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Jesus não tinha conhecimento deles? O que acontece? O que o Pedro fala lá no final do Evangelho de João? Senhor, tu sabes todas as coisas. Que Jesus pergunta, tu me amas? Amo. Tu me amas? Não. A terceira vez ele ficou cansado. Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabe mesmo. Ele é Deus, ele sabe todas as coisas. Ele tinha conhecimento de tudo, inclusive do coração daqueles que estavam expulsando milagres e fazendo, expulsando demônios e fazendo milagres no nome dele. Eu sei que ele não expulsa milagres. Mas ele estava fazendo tudo isso e ele sabia como era o coração desse indivíduo. Mas ele fala, nunca vos conheci. Eu não conheci você. Eu tinha conhecimento de vocês, mas nós nunca tivemos relacionamento. O que ele fala em João 10? Isso é interessante porque ele compara o relacionamento com o relacionamento dele com o pai. O que ele fala em João 10, 14? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai. Eu tenho relacionamento com aqueles que são meus, assim como eu tenho com o pai. Não é? Eu tomo conhecimento de que eles existem. Todos os seres humanos. Ali em João mesmo, ele falou que Jesus Cristo que criou todas as coisas. Nada foi criado se não foi através dele. Então ele não vai conhecer alguma coisa? Claro, ele sabe todo mundo que nasceu, ele conhece tudo. Mas ele fala, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como eu conheço o pai e ele me conhece. Relacionamentos. Então vamos tomar cuidado, irmãos, para nós não sermos levados às vezes por argumentação lá, fala, aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou. Não é bem assim, né? Foram eleitos segundo o pré-conhecimento de Deus, segundo um relacionamento que ele decidiu ter com as pessoas, porque é ele que escolhe, é ele que predetermina. Se eu achar que ele só previu, só por previsão do que iria acontecer, eu tenho que dizer que Deus usou umas palavras de uma maneira extremamente infeliz na Bíblia. Se eu só previ, eu não escolhi, eu não determinei aquilo que vai acontecer. E ali fala que ele determina, ele escolhe, ele decide. E a Bíblia é muito enfática. Segundo o beneplácito da sua vontade. Só baseado na vontade dele e em mais nada. Está claro que não é baseado em previsão de nada, é só na vontade. Só gostaria que os irmãos entendessem que, às vezes, esse verbo conhecer é usado, mas esse verbo, em português também, tem sentidos diferentes. Né? Então, vamos tomar cuidado com isso. Ele fala, então, como eleitos de Deus, aqueles que pertencem a Deus e foram escolhidos por ele, santos e amados. Santos. Aí, quando está falando de nós, santos, não está falando de indivíduos separados do pecado, porque nós ainda continuamos a pecar. Aquele que diz que não peca, diz que Deus é mentiroso. Né? Nós continuamos. Aí nós somos separados para sermos regenerados, para sermos justificados. Nós somos separados para Deus. Quando fala de santo em relação a Deus, claramente é, ele é separado do pecado. Nós ainda não estamos totalmente separados do pecado. Já vimos isso, só da condenação e da culpa, e do domínio, mas ainda estamos na presença do pecado. Santos e amados. Eu gostaria de chamar a atenção para esse amados. Os três verbos, as três palavras que aparecem aqui, o agente é Deus. Ele escolheu, ele separou e ele amou. Eleitos, santos e amados. Nós fomos escolhidos, fomos separados e fomos e somos amados. É isso que está falando. Ele é que fez tudo. Com base nisso, agora eu vou falar o que vocês devem fazer. Eu gostaria de ler, quando a gente fala no amor de Deus, a gente lembra de Romanos capítulo 8. Eu gostaria que a gente desse uma lidinha nesse capítulo para chamar atenção para uma ou duas coisas aí. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 31 a 39. Esse texto é muito conhecido, é muito lido, muito citado. Vamos ler. Eu gostaria que a gente prestasse atenção para um aspecto. Onde esse trecho está? O apóstolo acabou de falar na salvação. Ele acabou de falar na salvação. No 28 ele fala que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o plano dele é que foram chamados, né? Daí ele fala, aos que de antemão conheceu, também predestinou para isso, aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. Está falando de salvação. Daí vem esse trecho. E o trecho que vem depois está falando da soberania de Deus. O capítulo 9 de Romanos é um dos que fala mais claramente sobre a soberania absoluta de Deus sobre a sua criação, incluindo os seres conscientes, inteligentes, morais, responsáveis por aquilo que fazem. Nessa situação, acabou de falar da salvação e vai falar da soberania absoluta, ele fala aqui, no 8:31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele está fazendo a forma de perguntas, né? Se Deus é por nós, quem é que vai se atrever a ser contra? Existe alguma força no universo capaz disso? Aquele que não poupou o seu filho, como é que ele não vai... A coisa mais preciosa, como é que ele não vai dar muito mais coisa? Todo o resto. Ele fala, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Convém a gente pensar um pouquinho sobre esse texto. Aqui fala que absolutamente nada nos pode separar do amor de Deus. Absolutamente nada. Ele cita algumas coisas aqui. Nem a morte, nem a vida. Morte não separa ninguém de Deus. Quem estava separado continua, quem estava com ele continua. A morte não vai fazer nenhuma diferença. Morte física. Na morte física, o indivíduo já está morto espiritualmente ou está vivo. Nem os anjos, nem os principados. Essa palavra principados e poderes que vem lá embaixo em geral, são atribuídas a seres malignos do mundo espiritual. Tanto faz nós entendermos esses poderes como malignos ou benignos aí, do poderes. Mas ele fala, nem os anjos nem os principados, dá a impressão, a ideia de que nem os seres espirituais benignos, nem os malignos, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade. Absolutamente nada, em nenhum lugar no tempo e em nenhum lugar no espaço. No tempo, nem as coisas do presente, nem do porvir, no espaço, nem a altura, nem a profundidade. Aqui na Terra ou em qualquer outro lugar do universo, não existe nada que nos separe. Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que está em Cristo Jesus. O amor de Deus que é manifestado através de Cristo Jesus, que é demonstrado através da obra de Jesus Cristo. Esse é o amor de Deus. Nenhuma outra criatura fora de Deus. Tudo no universo é criatura. Tudo foi criado. Só Deus não foi criado. É eterno, incriado. Tudo é criatura. E ele fala, não existe nenhuma criatura. Nem Satanás. Satanás é forte? É. Não pode. Os demônios não podem. Anjos não poderiam. Eles não querem. Eles são espíritos para cuidar daqueles. Mas se quisessem, não poderiam. Ninguém pode. Nenhuma pessoa, nem a própria pessoa, nem a própria pessoa amada por Deus pode se separar do amor de Deus. Nem a própria pessoa, aquele a quem Deus amou, acabou. Essa ele vai continuar amando. Uma das características do amor, a gente lê lá em 1 Coríntios 13, fala várias características, no fim fala, o amor jamais acaba. É Deus, que é amor, é que está falando. O amor jamais acaba. Aquele a quem eu amo, eu vou amar eternamente. Jamais acaba. Se acabou, não era amor. A gente ouve falar, eu casei com minha esposa, agora não amo mais, então estou procurando outra. Não era amor no sentido que Deus está falando, porque o amor jamais acaba. O amor depende daquele que ama e não da pessoa amada. Depende daquele que ama. Se a gente voltar um pouquinho aí em Romanos 5,8, o que que fala? Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tinha nada de bom para ele olhar. Ele olhava para nós e via aquilo que está escrito em Romanos 3. É exatamente o que está escrito em Romanos 3. Não tem nada, nada que possa atrair ou ser agradável ou chamar para si, nada, absolutamente nada. Deus nos amou dessa maneira, nada nos pode separar do amor de Deus. E é interessante, se nós formos ver o contexto, quando fala aí, separar do amor de Deus seria a mesma coisa que, usando uma expressão que eu não gosto, perder a salvação, mesma coisa. Separar do amor de Deus seria sinônimo de perder a salvação. Se a gente for ver lá em cima, versículo 33, quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que vai ter a coragem de falar, olha, o fulano lá tem esse pecado, tem alguma coisa? É Deus quem os justifica. Quer dizer, Deus fala, essa pessoa não tem nenhum único pecado. Está absolutamente limpa. Por quê? Por causa dela? Não, porque ela está em Jesus Cristo. Ela está em Jesus Cristo. Então, Deus chega e fala, ele justifica, essa pessoa não deve nada. Você vai acusar do quê? É isso que ele está falando. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ressuscitou e intercede. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e intercede por essa pessoa. Quem é que vai chegar e condenar essa pessoa? Aquele por quem Cristo não morreu, ressuscitou e não intercede, já está condenado. A palavra não é a mesma, mas uma é formada do outro e é praticamente a mesma que nós lemos lá em João 3,18. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O que que fala no 3,18? Aquele que crê não é julgado, quem não crê já está julgado. Esse julgado é a mesma palavra que aparece aqui, condenado. Praticamente a mesma. Os dois têm a mesma raiz e é uma nuance pequena, mas o sentido é o mesmo. Quem é que vai condenar? Jesus Cristo morreu por ele. Acabou. Jesus Cristo morreu pela igreja e ama a igreja. O que que fala lá em Efésios 5, que nós estamos estudando o relacionamento familiar com o Jaime no CTB? O que que fala ali em Efésios 5? Fala: vós maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A quem ele amou? A igreja. A igreja, a Bíblia sempre se refere a pessoas crentes, a cristãos. Jesus Cristo amou a igreja, morreu e ressuscitou e intercede pela igreja, pelos cristãos. Quando fala separar do amor de Deus aí, ou do amor de Cristo, que é a mesma coisa, porque olha aqui, se vocês forem ver, no versículo 39 fala: nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo. Lá em cima, falou que no 35, quem nos separará do amor de Cristo? Amor de Deus, amor de Cristo, a mesma coisa. O amor de Deus se manifestou através de Jesus Cristo. Foi demonstrado ao mundo, ficou claro, revelado através da obra de Jesus Cristo. Aquele por quem Jesus Cristo morreu, amou e se entregou, quer dizer, morreu, ressurgiu, intercede, esse é salvo, os outros não. Então, nada nos pode separar do amor de Cristo. É absolutamente impossível se falar em perda da salvação. Já expliquei porque não gosto da expressão, mas não pode, porque o indivíduo não consegue separar do amor de Cristo. Até às vezes se fala, não, ninguém pode separar, mas o indivíduo mesmo pode separar. Ninguém as arrebatará da minha mão, mas o indivíduo pode pular fora. Existe alguma base bíblica para isso? O indivíduo a quem Deus ama, para começo de conversa, não pode, e para fim de conversa, e não quer pular fora. O que fala em 1 João? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando fala ali em Romanos 8,28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, esse aqueles que amam a Deus é resultado do amor de Deus por eles. Se vocês forem lá em 1 João 4, 1 João capítulo 4 é onde ele trata esse 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ninguém ama a Deus se Deus não o amou primeiro. E é absolutamente impossível alguém se separar do amor de Deus. É muito importante a gente ter isso em mente. Esse tipo de doutrina é o que nos traz segurança. Eu estou salvo não por alguma coisa que eu tenha feito ou que eu precise continuar fazendo, mas pela graça de Deus. Pela graça de Deus, Ele é que me amou, e por isso é que eu não posso me separar dEle. Porque não existe nada no universo que possa separar alguém do amor de Deus. Nós temos que ter isso em mente. Não temos que... eu fui tentado, Satanás, e eu acabei caindo, agora Deus não me ama mais. Não tem nada a ver com a Bíblia. Esse tipo de postura não tem nada a ver com a palavra. Pelo fato de sermos eleitos, santos e amados, eleitos por Deus, separados por Deus e amados por Deus, Ele é o agente, não nós, nada que nós tenhamos feito. Por causa disso, nós temos que nos revestir. A causa é a escolha que Deus fez, a separação que Ele fez e o amor com que Ele nos amou. Essa é a causa, aí sim é que vem o comportamento cristão. consequência da posição de ser eleito santo e amado. Consequência. É muito importante porque a ideia que se vê por aí de cristianismo é cumprir uma série de regras. Eu não faço isso, não faço isso, faço aquilo, e faço isso, faço isso, faço aquilo. Ah, não, eu ajudo os outros. Outro dia eu estava lendo essas coisas que vêm pela internet, um parente mandou, parente da igreja, tudo, um indivíduo que é bilionário. Eu não lembro agora se eram 21 bilhões que ele deu agora há pouco tempo para a caridade. Eu li várias vezes que achei que eram milhões, né? Já é um exagero, e dólares, né? Não é? Eu achei que era um exagero, mas está escrito bilhões. E daí fala dos segredos dele, da filosofia de vida dele. Fala do Bill Gates. O Bill Gates tem esse camarada como o guru dele, né? Diz que a primeira vez que o Bill Gates foi falar com ele, ele reservou meia hora. A meia hora eu converso com esse velho aí, não tem muito o que falar. Ficou 10 horas, ficaram o dia inteiro conversando. E ele se tornou o guru desse indivíduo. E fala o que o indivíduo faz, como é que ele tem que encarar a coisa. Eu li tudo aquilo lá. Nenhuma única vez fala em Deus. Nada, nada, nada. Deus está fora, absolutamente fora. Faz caridade, faz o bem. Depende da filosofia do indivíduo, faz feita com o céu garantido. Nada mais longe da verdade. Não é o que o indivíduo faz, é o que o indivíduo é, onde ele está. Aí ele fala, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Vamos deixar os ternos afetos para a próxima semana. Eu gostaria de ler mais uma vez esse finzinho do capítulo 8 de Romanos, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nenhum tipo de ser espiritual, nem as coisas do presente e nem do porvir, nada em nenhuma altura do tempo, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, em nenhum lugar do espaço, nem qualquer outra criatura, nada que foi criado, e tudo que existe fora de Deus foi criado. Nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A garantia da nossa salvação está só aqui, no amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que nós temos que... Isso é uma verdade, isso é o que a Bíblia está falando. Não aquilo que as pessoas pensam ou que entendem. Nós temos que ter isso no nosso coração. Com base nisso, sim. Aí vamos vestir a roupa do cristão. Vamos fazer aquilo que glorifica o nosso Pai, porque Ele já é nosso Pai, porque nós já fomos adotados. Vamos agradecer. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos escreveste, nos falas através dela coisas maravilhosas da tua pessoa, daquilo que tu pensas, daquilo que tu és. Nós te agradecemos, Senhor, porque somente em ti está a segurança do nosso relacionamento contigo. Nós te agradecemos pela obra de Jesus Cristo, pela qual nós podemos ver o teu amor para conosco. Nós te agradecemos pelo único caminho que tu nos providenciaste para ti. Nós queremos te pedir, Senhor, para que tu nos faças vir à mente com muita frequência essas verdades, que possamos ter a nossa mente voltada para as coisas do alto, pensando nas coisas do alto, nessas verdades que tu nos falas e que, através delas, tu nos dás segurança e motivação para vivermos para ti e para te glorificarmos com a nossa vida. Motiva-nos a cada dia por essas verdades. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.